Estendemos a vocês as boas-vindas para a reunião geral da Sociedade de Socorro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estamos reunidas nesta bela noite no Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah. Que visão gloriosa contemplar vocês. Destacamos que as irmãs da Sociedade de Socorro em todo o mundo estão reunidas em grupos semelhantes. Onde quer que estejam assistindo a esta transmissão, esperamos que possam sentir o amor que temos por vocês. Meu nome é Sister Linda K. Burton, presidente geral da Sociedade de Socorro, e o presidente Thomas S. Monson pediu-me que a dirigisse. Estamos felizes com a presença do presidente Monson e de seus conselheiros, o presidente Herb Yaring e o presidente Dieter F. Uchtdorf aqui essa noite. É uma grande bênção servir sob a direção dele. Estendemos as cordiais boas-vindas ao Elder Jeffrey R. Holler, Todd Christofferson, do Quórum dos Doze Apóstolos. Assim como o Bispo Gary Stevenson e Vice-Presidente da Igreja, amamos esses irmãos e os apoiamos. Encontram-se também ao púlpito minhas dedicadas conselheiras, as irmãs Carol M. Stevenson e Linda S. Reeves. Somos gratas pela oportunidade de servir juntas. Reconhecemos a grata presença de nossas amadas irmãs da Presidência Gerais, das moças e da primária, assim como das irmãs que compõem as juntas. Damos as boas-vindas a cada uma de vocês, tanto as que estão neste auditório, quanto as que nos assistem pela televisão, satélite, internet e outros meios tecnológicos. De acordo com o anúncio feito na última conferência pelo presidente Monson, relativo à mudança de idade e serviço missionário, parece-nos adequado que a música desta noite seja oferecida por um coro composto por missionárias do Centro de Treinamento Missionário de Provo, Utah, e por mulheres da área de Provo, Utah, ilustrando a necessidade que todas nós temos de participar juntas do trabalho de salvação. Elas estarão sob a direção da Emily Wadley e Bonnie Godliff ao órgão. O coro e a congregação abrirão esta reunião com o hino cantando Louvamos, número 50. A oração de abertura será oferecida pela irmã Lorraine Swenson, membro da Junta Geral da Sociedade de Socorro.
Nosso Pai Celestial, somos gratas por estarmos reunidas nesta noite no Centro de Conferências. Somos gratas por estarmos reunidas com irmãs da Sociedade de Socorro e pertencemos a esta organização maravilhosa. Agradecemos pelo amor que sentimos umas pelas outras. Somos gratas pela oportunidade que temos de ouvir as palavras dos seus profetas, dos seus apóstolos, os nossos líderes. Somos muito gratas por termos um profeta nesta terra, pelo presidente Thomas S. Monson, pelas nossas líderes da Sociedade de Socorro, e pedimos uma bênção especial sobre todos aqueles que vão falar esta noite, que eles possam ser apoiados e que possam ser dirigidos pelo Teu Espírito, Senhor. Somos gratas pelos missionários e também especialmente pelas missionárias maravilhosas desse coro. E também por tudo que elas estão preparando para nós esta noite. E também por estarem se preparando para levar o Teu Evangelho para o mundo. Abençoa, Senhor, nessa designação especial, ao pregarem o Evangelho e o pleno de salvação a todas as pessoas que estão desejosas de recebê-lo, de ouvir Suas palavras. Que elas possam ser missionárias e que possam trabalhar sob influência do Teu Espírito. Somos gratas pelo Teu Filho, pelo Seu sacrifício amoroso por nós. Somos gratas por sermos membros da Tua Igreja aqui na Terra. Pedimos, Senhor, pelo Teu Espírito, para que Ele esteja conosco e para dirigir todos aqueles que vão falar e todos que vão agir hoje. Que possamos ter nosso coração tocado pelas mensagens deles. E dizemos estas coisas em nome de Seu Filho, Jesus Cristo. Amém.
Thank you, sisters, for that heart. Obrigada, irmãs, pelo canto do coração. Terei agora o privilégio de falar a vocês. Ao término do meu discurso, o coro nos brindará com um medley de dois hinos. Avante ao mundo proclamai e irmãs em Sião. Após o hino, a irmã Carol Stephens, primeira conselheira na presidência geral da Cidade de Socorro, falará a nós. A irmã Linda S. Reeves, segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro, falará em seguida. Depois, o coro e a congregação cantarão de pé, aonde mandares irei. Gostaria de começar contando uma história que toca o coração. Certa noite, um homem chamou suas 5 ovelhas para que viessem a um abrigo passar a noite. Sua família observava com grande interesse quando ele simplesmente chamou, venham, e imediatamente todas as 5 cabeças se ergueram e viraram em sua direção. 4 ovelhas foram correndo até ele. Com bondade e amor, ele gentilmente acariciou a cabeça de cada uma das 4. As ovelhas conheciam sua voz e o amavam, mas a 5ª não veio correndo. Era uma ovelha grande que há pouca semana lhe havia sido dada por seu antigo proprietário, qual relatou que ela era selvagem, rebelde e sempre conduzia as outras ovelhas para longe do rebanho. O novo proprietário aceitou e a prendeu a uma estaca em seu próprio campo por alguns dias para que aprendesse a ficar parada. Pacientemente, ele a ensinou a amá-lo e a amar as outras ovelhas, até que por fim ela foi deixada apenas com uma corda amarrada ao pescoço, porém não mais presa a uma estaca no chão. Naquela noite, enquanto a família observava, o homem se aproximou da ovelha que estava parada num campo e disse gentilmente, venha, você não está mais amarrada, está livre. Então, com amor, ele estendeu o braço, pôs a mão na cabeça dela e a conduziu de volta juntamente com as outras ovelhas para o abrigo. No espírito dessa história, oro para que o Espírito Santo nos ajude a aprender juntas nesta noite algo a respeito da realização de convênios. Fazer e guardar convênios significa a escolha de nos apegar ao Pai Celestial e a Jesus Cristo. Significa comprometermos a seguir o Salvador. Significa confiar neles e desejar demonstrar nossa gratidão pelo preço que Ele pagou para nos libertar por meio da infinita dádiva da expiação. O Elder Jeffrey R. Holland explicou que um convênio é um contrato espiritual muito sério, uma solene promessa a Deus, nosso Pai, de que viveremos, pensaremos e agiremos de certa maneira, a maneira de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Em troca, o Pai, o Filho e o Espírito Santo prometem-nos o pleno esplendor da vida eterna. Nesse contrato, o Senhor estabelece os termos e nós concordamos em cumpri-los. Fazer e cumprir nossos convênios é uma expressão de nosso compromisso de nos tornar mais semelhantes ao Salvador. O ideal é esforçarmos para ter atitude muito bem expressa em algumas linhas de um hino favorito. Aonde mandares irei, o que ordenares direi, tal como mandares serei. Por que fazer e guardar convênios? 1. O cumprimento de convênios fortalece, capacita e protege. Nefe viu em visão as bênçãos significativas que o Senhor concede aos que guardam convênios. E aconteceu que eu, Nefe, vi o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre o povo do convênio do Senhor. E estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Recentemente, fiz uma nova amiga muito querida. Ela é uma jovem irmã que testificou que, depois de ter recebido sua investidura no templo, sentiu-se fortalecida com a capacidade de resistir à tentação com a qual vinha lutando anteriormente. Ao guardar nossos convênios, também recebemos coragem e força para nos ajudar a suportar os fardos uns dos outros. Uma irmã desolada tinha um filho que passava por difíceis desafios na mortalidade. Devido à sua fé em suas irmãs da Sociedade de Socorro, como cumpridoras de convênios, ela corajosamente as convidou a jejuar e orar pelo filho dela. Outra irmã expressou como desejaria ter solicitado orações semelhantes de suas irmãs. Anos antes, seu próprio filho passara por dificuldades. Como ela gostaria de ter convidado as irmãs a ajudar sua família a suportar aquele fardo. O Salvador disse, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Oh, irmãs, todas temos fardos para carregar e fardos para compartilhar. O convite de carregar o fardo umas das outras é um convite para guardarmos nossos convênios. O conselho dado por Lucy Mack-Smith às primeiras irmãs da Cidade de Socorro é mais relevante hoje do que nunca. Precisamos amar-nos mutuamente, cuidar umas das outras, consolar umas às outras e adquirir instrução para que possamos todas viver no céu juntas. Isso é o que significa guardar convênios e ser uma professora visitante. O livro de Mórmon nos lembra que até o profeta Alma teve que suportar o fardo de ter um filho rebelde. Mas Alma teve a felicidade de ser abençoado com irmãos e irmãs no Evangelho que guardavam convênio, estavam profundamente convertidos ao Senhor e tinham aprendido o que significa suportar os fardos uns dos outros. Conhecemos bem o versículo em que Mosias fala da grande fé exercida nas orações de Alma em favor de seu filho. Mas o registro declara que o Senhor ouviu as orações de seu povo e também as orações de seu servo Alma. Sabemos que o Senhor sempre se regozija com a alma que se arrepende, mas desejamos, acima de tudo, que nossos filhos sigam o conselho do presidente Harry Biani de começar cedo e ser constante em fazer e guardar convênios. Há não muito tempo, uma pergunta pungente e sincera foi feita em um conselho de líderes do sacerdócio e auxiliares. Vocês realmente esperam que as crianças de 8 anos cumpram seus convênios? Ao aconselhar-nos entre nós, foi sugerido que um meio de preparar as crianças para fazer e guardar seus sagrados convênios batismais seria ajudá-las a aprender a fazer e cumprir uma simples promessa. Os pais fiéis têm direito de receber a melhor maneira de ensinar para atender às necessidades de seus filhos. Se eles buscarem seguir a revelação pessoal, aconselharem-se mutuamente, ministrarem aos filhos e lhes ensinarem os princípios simples do Evangelho, eles terão o poder de fortalecer e proteger sua família. Os outros membros da família também podem ajudar. Meu querido vovô nos ensinou a importância de cumprir promessas com uma simples canção que dizia algo assim: antes de fazer uma promessa, pense bem na importância dela. Depois, quando a fizer, grave em seu coração. Grave-a em seu coração. Aquela pequena canção foi ensinada com amor, convicção e poder, porque o vovô gravava suas próprias promessas em seu coração. Uma mãe sábia que conheço inclui intencionalmente seus filhos em seu empenho de guardar seus convênios. Ela suporta o fardo de vizinhas, amigas e membros da ala com alegria e consola aqueles que precisam de consolo. Não foi de surpreender quando sua jovem filha recentemente lhe foi pedir ajuda para saber como consolar uma amiguinha cujo pai havia falecido. Foi a perfeita ocasião para ensinar que o desejo e as ações dela, no sentido de consolar sua amiga, era um meio de guardar um convênio batismal. Como podemos esperar que nossos filhos façam e guardem os convênios do templo, se não esperarmos que eles guardem o primeiro convênio que fizeram, o seu convênio batismal? O Elder Richard Scott comentou: uma das maiores bênçãos que podemos oferecer ao mundo é o poder de um lar centralizado em Cristo, no qual se ensina o Evangelho. Convênios são guardados e há muito amor. Quais são algumas das maneiras pelas quais podemos criar um lar assim para levar nossos filhos a fazer e guardar os convênios do templo? Podemos descobrir juntos o que significa ser dignos de uma recomendação para o templo. Podemos descobrir juntos como ouvir o Espírito Santo, como a investidura do templo é recebida por revelação, Precisamos aprender essa aptidão essencial. Podemos descobrir juntos como aprender por meio do uso de símbolos, começando pelos símbolos sagrados do batismo e do sacramento. Podemos descobrir juntos porque o corpo é sagrado, porque às vezes ele é chamado de templo e como o fato de nos vestir com recato se relaciona com a natureza sagrada das roupas do templo. Podemos descobrir o plano de felicidades nas Escrituras. Quanto mais familiarizadas estivermos com o plano do Pai Celestial e com a expiação que se encontram nas Escrituras, mais significativa será a adoração no templo. Podemos juntos aprender as histórias de nossos antepassados, pesquisar a história da família, indexar e realizar a obra vicária no templo para entes queridos falecidos. Podemos descobrir juntos o significado de termos como investidura, ordenança, selamento, sacerdócio, chaves e outras palavras relacionadas à adoração no templo. Podemos ensinar que vamos ao templo para fazer convênios com o Pai Celestial e que voltamos para casa para guardá-los. Vamos lembrar o conceito de bom, muito bom e excelente ao ensinar. É bom ensinar nossos filhos a respeito do templo. É muito bom prepará-los e esperar que façam e guardem convênios. É excelente mostrar a eles, pelo exemplo, que nos apegamos com alegria a nossos próprios convênios batismais e do templo. Irmãs, será que nos damos conta de nosso papel essencial no trabalho de salvação, ao nutrir, ensinar e preparar nossos filhos para progredir ao longo do caminho do convênio? A capacidade de fazer isso vem à medida que honramos e guardamos nossos convênios. Número 2. O cumprimento de convênios é essencial para a verdadeira felicidade. O presidente Monson ensinou: devemos reverenciar os convênios sagrados e a fidelidade a eles é um requisito para a felicidade. Segundo Neff, lemos simplesmente: e aconteceu que vivemos felizes. Anteriormente, nesse mesmo capítulo, ficamos sabendo que Neff e seu povo haviam acabado de construir um templo. Sem dúvidas, eles eram felizes cumpridores de convênios, e em alma lemos: mas eis que nunca houve uma época mais feliz para o povo de Neff desde os tempos de Neff do que os dias de Moroni. Por quê? Novamente aprendemos um versículo anterior que eles foram fiéis no cumprimento dos mandamentos do Senhor. Aqueles que guardam convênios guardam os mandamentos. Adoro esta escritura. E quando ouviram estas palavras, referindo-se às palavras que descreviam o convênio batismal, bateram palmas de alegria e exclamaram: esse é o desejo de nosso coração. Adoro o desejo do coração deles. Eles desejavam com alegria fazer e guardar seus convênios. Certo domingo, uma jovem irmã exclamou com alegria: vou tomar o sacramento hoje. Quando foi a última vez em que nos regozijamos por esse privilégio? E como demonstramos isso? Fazemos isso nos lembrando sempre do Salvador e guardando sempre seus mandamentos, que incluem a santificação do dia do Senhor. Fazemos isso lembrando sempre de fazermos nossas orações pessoais e em família, estudando as Escrituras diariamente e realizando a noite familiar todas as semanas. E quando nos distraímos ou ficamos negligentes em relação a essas coisas importantes, arrependemos-nos e começamos de novo. O empenho de fazer e guardar com alegria nossos convênios dá validade à vida e às ordenanças sagradas e vitais da salvação que precisamos receber a fim de obtermos tudo o que o Pai possui. As ordenanças e os convênios são marcos espirituais mencionados pelo presidente Harry Bearing quando ele ensinou: os santos dos últimos dias são um povo que faz convênios. A partir do batismo e ao longo de todos os marcos espirituais da vida, fazemos promessas a Deus e Ele faz-nos outras. O Senhor sempre cumpre as promessas feitas por intermédio de seus servos autorizados. O teste decisivo de nossa vida é ver se fazemos convênios com Ele e os cumprimos. Número 3. O cumprimento de nossos convênios demonstra nosso amor pelo Salvador e pelo Pai Celestial. De todos os motivos pelos quais devemos ser mais diligentes em nosso cumprimento dos convênios, este é o mais motivador de todos: o amor. Um versículo do Velho Testamento me toca o coração ao pensar no princípio do amor. Quem de nós não fica emocionada com a história do amor de Jacó e Raquel quando lemos: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Irmã, será que cumprimos nossos convênios com um amor assim, tão profundo e dedicado? Por que o Salvador estava disposto a guardar seus convênios com o Pai e cumprir sua divina missão de expiar os pecados do mundo? Foi por causa de seu amor pelo Pai Celestial e de seu amor por nós. Porque o pai estava disposto a permitir que seu filho, unigênito e perfeito, sofresse dores indescritíveis para tomar sobre si os pecados, as tristezas, as doenças e as enfermidades do mundo e tudo o que é injusto nesta vida, encontramos a resposta nestas palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Se reconhecermos plenamente o valor das muitas bênçãos que recebemos por meio da redenção feita por nós, nada há que o Senhor nos peça que não façamos com entusiasmo e boa vontade. De acordo com essa declaração do presidente Joseph Fielding Smith, o cumprimento de convênios é uma maneira de expressar nosso amor pela incompreensível e infinita expiação de nosso Salvador e Redentor e pelo perfeito amor de nosso Pai Celestial. O Elder Holland sugeriu de modo tocante: não sei exatamente como será nossa experiência no dia do juízo, mas ficarei muito surpreso se em algum ponto da conversa Deus não nos fizer exatamente a mesma pergunta que Cristo dirigiu a Pedro: você me amou? Nesta noite, convido cada uma de vocês a avaliar o quanto amamos o Senhor, usando como medida a alegria com a qual guardamos nossos convênios. O Salvador disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Todas precisamos imensamente de uma manifestação periódica do Salvador em nossa vida diária. Lembremos que mesmo aqueles que foram rebeldes no passado ou que atualmente enfrentam dificuldades podem sentir o toque do bom pastor em sua cabeça e ouvir sua voz dizendo: venha, você não está mais amarrada, está livre. O Salvador que disse: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele pode dizer isso porque cumpriu seu convênio com amor. A pergunta então é: faremos o mesmo? Prossigamos com fé, com um coração alegre e com um grande desejo de ser cumpridoras de convênios. É assim que demonstramos nosso amor por nosso Pai Celestial e por nosso Salvador, dos quais testifico com grande amor, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Oh, Quando
meu sogro faleceu, nossa família se reuniu com outras pessoas que vieram nos dar os pêsames. Ao longo da noite, enquanto conversávamos com familiares e amigos, percebi muitas vezes que nosso neto de 10 anos, Porter, ficava perto de minha sogra, sua vovó. Às vezes, ele estava de pé atrás dela, olhando para ela. Uma vez, percebi que ele estava de braços dados com ela. Vi que ele acariciava a mão dela, dava-lhe abraços e ficava ao seu lado. Por vários dias depois daquilo, não consegui tirar aquela imagem da mente. Senti-me inspirada a enviar ao Porter um bilhete contando o que havia observado. Enviei-o por e-mail e disse o que havia visto e sentido. Lembrei ao Porter dos convênios que ele fez quando foi batizado, citando as palavras de Alma no capítulo 18 de Mosias. E agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros para que fiquem leves, sim, e estáis dispostos a chorar com os que choram, sim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares que vos encontreis, mesmo até a morte, para que tenhais a vida eterna. Se for este o desejo de vosso coração, o que vos impede de seres batizados em nome do Senhor, como um testemunho perante Ele, de que haveis feito convênio com Ele, de servi-Lo e guardar seus mandamentos, para que Ele possa derramar seu Espírito com mais abundância sobre vós? Expliquei ao Porter que Alma ensinou aqueles que quisessem ser batizados precisavam estar dispostos a servir o Senhor, servindo ao próximo, por toda a vida. Eu disse, não sei se você se deu conta disso, mas o modo como demonstrou amor e preocupação pela vovó estava guardando seus convênios. Guardamos nossos convênios todos os dias, quando somos bondosos, expressamos amor e cuidamos uns dos outros. Eu queria apenas que você soubesse como estou orgulhosa de você, por ser um cumpridor dos convênios. Se guardar o convênio que foi quando foi batizado, estará preparado para ser ordenado ao sacerdócio. Esse convênio adicional lhe dará mais oportunidades de abençoar e servir as pessoas e vai ajudá-lo a preparar-se para os convênios que fará no templo. Obrigada por ser um exemplo tão bom para mim. Porter respondeu, obrigada pela mensagem, vovó. Quando eu estava abraçando a vovó, eu não sabia que estava guardando convênios, mas senti um calor no coração e me senti muito bem. Sei que o Espírito Santo estava em meu coração. Também senti um calor no meu coração quando vi que Porter havia relacionado o cumprimento de seus convênios com a promessa de ter sempre conosco o seu Espírito, uma promessa que se tornou possível graças ao dom do Espírito Santo. Irmãs, ao conversar com vocês no mundo todo, vi que muitas são como Porter. Vocês serenamente servem de testemunhas de Deus, choram com os que choram e consolam os que necessitam de consolo, sem se dar conta de que estão cumprindo seus convênios. Os convênios que fizeram nas águas do batismo e no templo. Quando vocês amam seus semelhantes, cuidam deles e os servem de maneiras pequenas e simples, estão participando ativamente da obra de salvação, a obra de Deus, de levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Como filhas, no reino do Senhor, fizemos convênios sagrados. Estamos trilhando o que Nefe chamou de o caminho estreito e apertado que conduz à vida eterna. Todas estamos em diferentes pontos desse caminho, mas podemos trabalhar juntas para ajudar umas às outras a prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. Jeannie serve como consultora das moças. Há vários meses, ficou sabendo de uma atividade que haveria para as jovens de sua ala, que era escalar uma montanha até um lugar chamado Pico Malan. Ela ficou muito animada porque havia recentemente feito a meta de fazer aquela escalada. Quando chegou à trilha, sua boa amiga Ashley foi falar com ela. Tomando Jeannie pelo braço, ela se ofereceu para fazer a caminhada e disse, vou com você. Ashley, que estava com 16 anos na época, tinha alguns problemas físicos que lhe dificultavam fazer a caminhada muito rápido.
Por isso, ela e Jeanne caminharam lentamente, prestando atenção nas criações do Pai Celestial, as rochas no pico da montanha acima delas e as flores ao seu redor. Mais tarde, Jeanne disse, realmente não levou muito tempo para eu me esquecer da meta de escalar o pico, porque logo aquilo se transformou em outro tipo de aventura, a aventura de apontar as belezas ao longo do caminho, muitas das quais teríamos deixado de perceber se eu estivesse escalado apenas com a meta de chegar ao pico. À medida que Jeanne e Ashley prosseguiram sua escalada, bem atrás do restante do grupo, outra jovem da ala, Emma, juntou-se a elas, tendo decidido esperar e caminhar com elas. Emma fez com que desfrutassem ainda mais a caminhada. Jeanne lembrou, nós nos sentamos e descansamos, cantamos, conversamos e rimos. Pude conhecer Ashley e Emma como jamais teria sido capaz de conhecer de outra forma. Não se tratava da montanha naquela noite. Era muitíssimo mais do que isso. Tratava-se de ajudar-nos umas às outras, ao longo do caminho, um passo por vez. Enquanto Jeanne, Ashley e Emma escalavam, caminhavam, descansavam e riam juntas, provavelmente não estavam pensando, ei, estamos cumprindo nosso convênio agora. Mas elas estavam cumprindo seus convênios, estavam servindo umas às outras com amor, compaixão e comprometimento. Estavam fortalecendo mutuamente sua fé e ministrando umas às outras. O Elder Russell M. Nelson ensinou, quando nos damos conta de que somos filhos do convênio, sabemos quem somos e o que Deus espera de nós. Sua lei está escrita em nosso coração. Marina Cusina é uma filha do convênio que sabe quem ela é e o que Deus espera dela. Quando me recebeu em sua casa em Omsk, Rússia, achei que eu ia servi-la. Mas logo percebi que estava lá para aprender com ela. Tendo se convertido à igreja, Marina segue a instrução que se acha em Lucas 22. Quando te converteres, confirma teus irmãos. Ela tem fé nas palavras de nosso profeta vivo, o presidente Thomas S. Monson, que disse, agora é o momento de membros e missionários se unirem, trabalharem juntos, trabalharem na vinha do Senhor para trazer almas a Ele. Quando agimos com fé, o Senhor nos mostra como fortalecer sua igreja nas alas e nos ramos onde moramos. Ele vai estar conosco e vai se tornar um parceiro ativo em nosso trabalho missionário. Exerçam fé ao considerarem em espírito de oração quais dos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos você gostaria de convidar para ir à sua casa, a fim de conhecer os missionários e ouvir a mensagem da restauração. Marina segue esse conselho, cuidando e administrando as irmãs que lhe pediram que visitasse, e vai além dessa designação. Ela tem muitas amigas que são menos ativas ou que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Todos os dias, ela exerce fé e ora para saber quem precisa de sua ajuda, e depois coloca em prática a inspiração que recebe. Ela faz telefonemas, expressa seu amor e diz às suas amigas, precisamos de vocês. Ela realiza noites familiares em seu apartamento todas as semanas e convida vizinhos, membros e missionários. E os nutre. Convida-os à igreja, cuida deles, senta-se com eles quando chegam. Marina compreende o recente lembrete do Elder Jeffrey A. Rowland de que um convite que é fruto do amor ao próximo e ao Senhor Jesus Cristo jamais será visto como ofensivo ou condenatório. Ela tem uma lista de pessoas que dizem que foram ofendidas e continua a ministrar a elas. Como elas sabem que elas amam, ela pode dizer-lhes, não fiquem ofendidas, isso é ridículo. Marina é uma discípula de Jesus Cristo que cumpre convênios. Embora não haja um portador do sacerdócio em sua casa, ela sente o poder de Deus a cada dia no cumprimento de seus convênios do templo, ao prosseguir pelo caminho, perseverando até o fim e ajudando outras pessoas a participar da obra de salvação ao longo do percurso. Vocês viram essas a si próprias participando da obra de salvação? Reserve um momento para pensar em outra filha de Deus que precisa de incentivo para voltar ao caminho do convênio ou de um pouco de ajuda para permanecer no caminho. Perguntem ao Pai Celestial o que fazer por ela. Ela é filha dele. Ele a conhece pelo nome. Ela também conhece vocês e vai dizer-lhes do que ela precisa. Sejam pacientes e continuem a orar por ela. E coloquem em prática a inspiração que receberem. Ao agir de acordo com essa inspiração, o Espírito vai confirmar que sua oferta é aceitável para o Senhor. A irmã Elisa R. Snow reconheceu com gratidão os esforços das irmãs para fortalecer umas às outras. Ela lhes disse que, embora a igreja não houvesse feito um registro de todas as doações que elas fizeram para ajudar as pessoas porque passavam de necessidades, o Senhor manteve um registro perfeito de todas as suas ofertas. O presidente Joseph Smith disse que essa sociedade foi organizada para salvar almas. O que estamos fazendo para trazer de volta aqueles que se perderam, para crescer o coração daqueles que se esfriaram no Evangelho? Há um livro que mantém os registros de sua fé, sua bondade, suas boas obras e de suas palavras. Outro registro é mantido, nada é perdido. No livro de Mormon, há uma fala da grande razão que temos para nos regozijar. Ele disse, e agora pergunto, quais as grandes bênçãos que ele nos concedeu? Podeis dizer? Em seu entusiasmo, Amon não esperou a resposta. Ele disse, eis que respondo por vós. Esta é a bênção que nos foi concedida, que fomos transformados em instrumentos nas mãos de Deus para realizar esta grande obra. Somos filhas que cumprem convênios no reino do Senhor e temos a oportunidade de ser instrumentos em suas mãos. Ao participarmos do trabalho de salvação a cada dia, de maneiras pequenas e simples, cuidando, fortalecendo e ensinando umas às outras, seremos capazes de unir-nos a Amon, que declarou, eis que minha alegria é completa. Sim, meu coração transborda de alegria e regozijar-me-ei em meu Deus. Sim, sei que nada sou. Quanto à minha força, sou débil. Portanto, não me vangloriarei de mim mesmo, mas gloriar-me-ei em meu Deus, porque com sua força posso fazer todas as coisas. Disso testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Irmãs, como é maravilhoso estar com vocês novamente. Recentemente conheci uma mulher que estava se preparando para ser batizada. Naquele domingo ela chegou à igreja depois de caminhar 3 quilômetros por estradas enlameadas. Ela foi imediatamente ao toalete, tirou as roupas enlameadas, lavou-se e vestiu roupas dominicais limpas. Na reunião da Sociedade de Socorro, ela contou como havia sido sua conversão. Fiquei tocada com seu imenso desejo de se lavar, tornando-se limpa e pura, por meio do arrependimento e do sacrifício expiatório do Salvador. Senti-me novamente tocada por sua disposição em abandonar a vida antiga, a fim de fazer convênios sagrados com o nosso Pai Celestial. Ela havia se separado do namorado, estava vencendo o vício para viver a palavra de sabedoria, largou o emprego de domingo para frequentar a igreja e perdeu a amizade de entes queridos quando anunciou seus planos de ser batizada. Estava ansiosa para abandonar todos os seus pecados e ser purificada, a fim de sentir o amor redentor do Salvador. Senti-me inspirada naquela manhã por seu desejo de tornar-se tanto física quanto espiritualmente limpa. Sabemos que muitas de vocês fizeram sacrifícios semelhantes ao sentirem o testemunho do Espírito Santo e ansiar por arrepender-se, ser batizadas e tornar-se limpas. Talvez em nenhuma outra ocasião sintamos o divino amor do Salvador de modo tão abundante quanto na ocasião em que nos arrependemos e sentimos seus braços amorosos nos envolver e nos assegurar seu amor e sua aceitação. Há poucos domingos, ao ouvir a oração sacramental, fiquei comovida pelo modo como o sacerdote pronunciou cada palavra com um grande sentimento. Mais tarde, liguei para aquele sacerdote a fim de agradecer a ele por ter tornado o sacramento uma profunda experiência pessoal para mim e para a congregação. Ele não estava em casa, mas sua mãe respondeu: "Oh, ele vai ficar muito feliz por você ter ligado." Aquela foi a primeira vez que ele proferiu a oração sacramental e temos nos preparado juntos conversando sobre a importância de tomar o sacramento e de renovar dignamente nossos convênios batismais com o Salvador. Como amo aquela querida mãe por ensinar seu filho a respeito do poder dos convênios batismais e da oportunidade que ele tem de ajudar os membros da ala a sentir esse poder. Outra mãe que conheço se sentou sozinha na igreja por vários anos com seus 4 filhinhos. Como raramente podia concentrar-se no Salvador durante o sacramento, ela elaborou um plano. Agora, ela procura passar algum tempo em cada sábado recapitulando a semana e pensando em seus convênios e do que precisa se arrepender. Então, diz ela: "Seja qual for o tipo de experiência que eu venha a ter com meus filhos no domingo, estou preparada para tomar o sacramento, renovar meus convênios e sentir o poder purificador da expiação." Por que o Salvador dá tanta importância ao sacramento, queridas irmãs? Que importância essa renovação semanal de nossos convênios batismais tem em nossa vida? Será que reconhecemos a capacidade que o Salvador tem de purificar-nos completamente a cada semana quando tomamos o sacramento digna e fervorosamente? O presidente Boyd K. Packer testificou: "Esta é a promessa do Evangelho de Jesus Cristo e da expiação, de que no final de nossa vida podemos passar pelo véu, tendo nos arrependido de nossos pecados e tendo sido lavados e purificados pelo sangue de Cristo. Nossa presidência sente grande alegria quando nossas irmãs e suas famílias fazem e cumprem convênios, mas sentimos grande dor no coração pelas que passam por grandes adversidades na vida devido a seus entes queridos que quebram os convênios. O profeta Jacó, irmão de Nefe, recebeu do Senhor o encargo de falar a seus irmãos a respeito das mulheres e crianças justas de sua época. Testifico que suas palavras foram preservadas especificamente para nossos dias. Ele fala a nós como se o próprio Salvador estivesse falando. Jacó estava curvado sob o peso de grande ansiedade ao testificar aos maridos e pais. E também me entristece ter que usar uma linguagem tão forte perante vossas mulheres e vossos filhos, quando muitos têm sentimentos sumamente ternos e castos e delicados perante Deus, o que é agradável a Deus. Os soluços do coração deles sobem a Deus contra vós, e muitos corações pereceram, traspassados por profundas feridas. Para muitas mulheres e crianças de sua época e as de nossa época, Jacó promete: confiai em Deus com a mente firme e orai a Ele com grande fé, e Ele consolar-vos-á nas aflições. Levantai a cabeça e recebei a agradável palavra de Deus e banqueteai-vos com seu amor." Irmãs, presto testemunho da força e do poder da oração ao expressarmos nossas mais profundas dores e nossos desejos ao nosso Pai Celestial e das respostas que recebemos ao banquetear-nos nas Escrituras e nas palavras dos profetas vivos. Há quase 3 anos, um incêndio devastador destruiu o interior do querido e histórico Tabernáculo de Provo, Utah. Essa perda foi considerada uma grande tragédia, tanto para a comunidade quanto para os membros da igreja. Muitos se perguntaram: por que o Senhor deixou isso acontecer? Sem dúvida, Ele poderia ter impedido o incêndio ou interrompido a destruição que Ele causou. 10 meses depois, na Conferência Geral de outubro de 2011, houve uma manifestação audível de surpresa quando o presidente Monson anunciou que o tabernáculo, quase destruído, se tornaria um templo sagrado, uma casa do Senhor. De repente, pudemos ver que o Senhor já sabia. Ele não causou um incêndio, mas permitiu que o fogo destruísse o interior do edifício. Ele viu o tabernáculo como um templo magnífico, uma casa permanente para a realização de convênios sagrados e eternos. Minhas queridas irmãs, o Senhor permite que sejamos testadas e provadas, às vezes até o máximo de nossa capacidade. Vimos a vida de entes queridos, e talvez a nossa própria, ser figurativamente queimada até as cinzas, e nos perguntamos: por que um Pai Celestial amoroso e carinhoso permitiria que uma coisa assim acontecesse? Mas Ele não nos deixa nas cinzas. Ele se ergue de braços abertos, ansioso para convidar-nos a vir a Ele. Ele está edificando nossa vida para que se torne um templo magnífico no qual seu Espírito possa habitar eternamente. Em Doutrina e Convênios 58:3-4, o Senhor nos diz: por agora não podeis, com vossos olhos naturais, ver o desígnio de vosso Deus com respeito às coisas que virão mais tarde, nem a glória que se seguirá depois de muitas tribulações. Pois após muitas tribulações vêm as bênçãos. Porquanto, vem o dia em que sereis coroados de muita glória. Ainda não é chegada a hora, mas está próxima. Irmãs, testifico que o Senhor tem um plano para a vida de cada uma de nós. Nada que acontece é um choque ou surpresa para Ele. Ele conhece todas as coisas e ama a todos nós. Está ansioso para ajudar-nos, consolar-nos e aliviar-nos as dores, se confiarmos no poder da expiação e honrarmos nossos convênios. Sei disso. As provações e tribulações pelas quais passamos podem ser exatamente aquilo que vai guiar-nos para chegarmos a Ele e apegar-nos a nossos convênios, de modo que possamos voltar à Sua presença e receber tudo que o Pai possui. No ano passado, precisei e quis sentir o amor do Senhor de modo mais profundo, receber revelação pessoal. Quis compreender melhor meus convênios do templo e ter minha carga aliviada. Ao orar especificamente por essas bênçãos, senti o Espírito orientar-me ao ir ao templo e a prestar mais atenção a cada palavra das bênçãos proferidas sobre mim. Testifico que ao prestar mais atenção e procurar exercer minha fé, o Senhor foi misericordioso comigo e me ajudou a aliviar meus fardos. Ele me ajudou a sentir muita paz em relação a orações que não tinham sido respondidas. O Senhor sente-se obrigado a cumprir suas promessas quando cumprimos nossos convênios e exercemos nossa fé. Venham ao templo, queridas irmãs, e reivindiquem suas bênçãos. Gostaria de abordar outro modo que pode instilar-nos confiança e fé. Às vezes nós, mulheres, temos a tendência de ser muito críticas em relação a nós mesmas. Nesses momentos, precisamos buscar o Espírito e perguntar: é isto que o Senhor quer que eu pense a meu respeito? Ou é Satanás tentando me derrubar? Lembre-se da natureza de nosso Pai Celestial, cujo amor é perfeito e infinito. Ele deseja edificar-nos e não abater-nos. Como membros da igreja, às vezes sentimos que precisamos fazer parte de uma perfeita família santa dos últimos dias para sermos aceitas pelo Senhor. Com frequência nos sentimos inferiorizadas ou como se fôssemos desajustadas no reino, quando não nos enquadramos nessa imagem. Queridas irmãs, no final das contas, o que vai importar para o nosso Pai Celestial será o quanto guardamos nossos convênios e o quanto tentamos seguir o exemplo de nosso Salvador, Jesus Cristo. Testifico que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor. Graças a seu sacrifício expiatório, podemos tornar-nos limpas todas as semanas ao tomarmos seu sacramento dignamente. Ao renovarmos e honrarmos nossos convênios, nossos fardos podem ser aliviados e podemos ser continuamente purificadas e fortalecidas, para que no final de nossa vida sejamos consideradas dignas de receber exaltação e a vida eterna. Presto testemunho destas coisas, em nome do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.
Oh, irmãs, que possamos ir aonde o Senhor deseja que vamos, dizer o que Ele deseja que digamos e, o mais importante, que sejamos o que Ele deseja que sejamos. Expressamos profunda gratidão ao coro e a todos que participaram. Reconhecemos os que ajudaram de alguma maneira na preparação desta sagrada reunião. Também expressamos sincera apreciação a cada uma de vocês por participarem conosco nesta noite. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso querido profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após seu discurso, o coro encerrará a reunião cantando Mais Vontade Dá-me. A oração de encerramento será oferecida pela irmã Ana De Agostini, membro da Junta Geral da Sociedade de Socorro. Presidente Monson.
Full house.
Tá bem cheio. Minhas queridas irmãs, o espírito que sentimos nesta noite é um reflexo de sua força, sua devoção e sua bondade. Citando o Mestre, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ao refletir sobre minha oportunidade de falar a vocês, lembrei-me do amor que minha querida esposa Frances tinha pela Sociedade de Socorro. Durante toda a sua vida, ela serviu em muitos cargos na Sociedade de Socorro. Quando nós dois tínhamos 31 anos de idade, fui chamado para ser o presidente da missão canadense. Durante os 3 anos daquela designação, Frances presidiu todas as sociedades de socorro daquela vasta área, que abrange as províncias de Ontário e Quebec. Algumas de suas amizades mais chegadas foram fruto daquela designação, bem como dos muitos outros chamados que ela ocupou mais tarde na Sociedade de Socorro. A minha querida esposa, minha adorada companheira, eu sinto muita falta dela, sinto mais saudade do que consigo expressar. Eu também amo a Sociedade de Socorro, testifico a vocês que ela foi organizada por inspiração e que é uma parte vital da Igreja do Senhor aqui na Terra. Seria impossível calcular todo o bem proveniente dessa organização e todas as vidas que foram abençoadas por causa dela. A Sociedade de Socorro é composta de uma grande variedade de mulheres. Há aquelas de vocês que são solteiras, talvez estudando, talvez trabalhando, mas desenvolvendo uma vida plena e rica. Algumas de vocês são mães atarefadas de crianças pequenas. Outras perderam o marido por causa do divórcio ou da morte e estão enfrentando dificuldades para criar seus filhos sem a ajuda de um marido e pai. Algumas de vocês já criaram seus filhos, mas perceberam que eles continuam a ter necessidade de sua ajuda. Há muitas de vocês que têm pais idosos que exigem um cuidado amoroso e só vocês podem oferecer. Onde quer que estejamos na vida, há momentos em que todos nós temos desafios e dificuldades. Embora eles sejam diferentes para cada um de nós, são comuns a todos. Muitos dos desafios que enfrentamos existem porque vivemos neste mundo mortal, povoado por todo tipo de pessoas. Às vezes perguntamos em desespero, como posso manter os olhos fitos no celestial quando navego por este mundo celestial? Haverá ocasiões em que vocês percorrerão um caminho cheio de espinhos e repleto de dificuldades. Haverá ocasiões em que vocês se sentirão distantes, até isoladas, daquele que concede todas as boas dádivas. Vocês se preocupam, achando que caminham sozinhas. O temor substitui a fé. Quando vocês se virem nessas circunstâncias, peço que se lembrem de orar. Adoro as palavras do presidente Ezra Taft Benson a respeito da oração. Ele disse, Durante toda a minha vida, o conselho de confiar na oração foi valorizado acima de quase todos os outros conselhos que recebi. Ele se tornou uma parte integral de mim, uma âncora, uma constante fonte de forças e a base de meu conhecimento das coisas divinas. Embora surjam reveses, na oração podemos encontrar consolo e segurança, porque Deus transmite paz à alma. Essa paz, esse espírito de serenidade, é a maior das bênçãos da vida. O apóstolo Paulo admoestou: as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Que gloriosas promessas! É a paz que buscamos, é por ela que ansiamos. Não fomos colocados aqui na terra para caminhar sozinhos. Que extraordinária fonte de força, poder e consolo está disponível para cada um de nós. Aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos, aquele que vê o quadro total e que conhece o fim desde o princípio, assegurou-nos de que estará a nosso lado para nos ajudar, se simplesmente pedirmos. Temos a promessa: orai sempre e sede crentes, e todas as coisas contribuirão para o vosso bem. À medida que nossas orações ascendem ao céu, não esqueçamos as palavras ensinadas pelo Salvador. Quando ele enfrentou a excruciante agonia do Getsêmani e da cruz, orou ao Pai e disse: não se faça a minha vontade, mas a tua. Por mais difícil que seja, às vezes, cabe a nós também confiar que o Pai Celestial sabe melhor como e quando e de que modo prover a ajuda que buscamos. Adoro as palavras do poeta: não sei por quais métodos raros, mas isto eu sei: Deus responde às orações. Sei que Ele deu Sua palavra, que me diz que a oração é sempre ouvida e será respondida cedo ou tarde. Então oro e espero serenamente. Não sei se a bênção pedida virá da maneira que imaginei, mas deixo minhas orações aos cuidados dele, que é mais sábio do que eu, com a certeza de que ele atenderá meu pedido ou me enviará uma resposta bem mais abençoada. Evidentemente, a oração não é apenas para os momentos de dificuldades. As Escrituras nos dizem muitas vezes que devemos orar sempre e manter uma oração no coração. As palavras de um hino conhecido e favorito perguntam algo que cada um de nós deveria perguntar a si mesmo todos os dias: com fervor fizeste a prece? Junto com a oração para ajudar-nos a lidar com o nosso mundo frequentemente difícil, contamos com o estudo das Escrituras. As palavras de verdade e inspiração encontradas em nossas quatro obras padrão são um tesouro muito valioso para mim. Nunca me canso de lê-las. Sinto-me elevado espiritualmente sempre que examino as Escrituras. Essas palavras sagradas de verdade e amor orientam minha vida e me apontam o caminho para a perfeição eterna. Ao ler e ponderar as Escrituras, sentimos os doces sussurros do Espírito para nossa alma. Podemos encontrar respostas para as nossas dúvidas. Aprendemos a respeito das bênçãos que advêm por cumprirmos os mandamentos de Deus. Adquirimos um testemunho seguro de nosso Pai Celestial e de nosso Salvador Jesus Cristo e do amor deles por nós. Quando aliado a nossas orações, podemos ter a certeza de que o Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro. O presidente Gordon B. Hinckley disse o seguinte: o Senhor abençoou cada um de nós aqui para que nos banqueteemos em suas santas palavras e tiremos delas a força, a paz e o conhecimento que excede todo o entendimento. À medida que nos lembrarmos de orar e reservamos um tempo para voltarmos para as Escrituras, nossa vida será infinitamente mais abençoada e nossos fardos serão aliviados. Gostaria de compartilhar com vocês um relato de como nosso Pai Celestial respondeu à oração e súplica de uma mulher e lhe proporcionou a paz e a segurança que ela buscava tão desesperadamente. As dificuldades de Tiffany começaram quando ela recebeu visitas em sua casa no dia de Ação de Graças e depois novamente no Natal. O marido havia terminado a faculdade de medicina e estava então no segundo ano da residência médica. Devido às longas horas de trabalho que lhe eram exigidas, ele não podia ajudá-la tanto quanto ambos gostariam. Então, a maior parte do que era preciso ser feito durante aquela época festiva ficou aos cuidados de Tiffany, além da tarefa de cuidar dos quatro filhos pequenos. Ela estava ficando sobrecarregada quando então ficou sabendo que uma pessoa que lhe era querida estava com câncer. O estresse e a preocupação começaram a pesar em sua vida e ela caiu em um período de desânimo e depressão. Buscou ajuda médica, mas nada mudou. Seu apetite desapareceu. E ela começou a perder peso, algo que a sua complexão delicada mal podia suportar. Buscou paz nas Escrituras e orou para ser libertada da tristeza que a acometia. Quando nem a paz, nem a ajuda pareciam vir, ela começou a sentir-se abandonada por Deus. Sua família e seus amigos oraram por ela, tentando desesperadamente ajudar. Levaram-lhe seus pratos favoritos, tentando mantê-la fisicamente saudável, mas ela só conseguia engolir pedacinhos e não conseguia terminar de comer. Num dia particularmente difícil, uma amiga tentou em vão animá-la com pratos que ela sempre havia adorado. Quando nada funcionou, a amiga disse: "Deve haver alguma coisa que lhe pareça boa." Tiffany pensou um pouco e disse: "A única coisa em que consigo pensar que me parece bom é pão feito em casa." Mas não havia nenhum à mão. Na tarde seguinte, a campainha da casa de Tiffany tocou. O marido, que por acaso estava em casa, foi atender a porta. Quando voltou, trazia nas mãos um pão feito em casa. Tiffany ficou admirada quando ela disse que havia sido entregue por uma mulher chamada Sherry, que eles mal conheciam. Ela era amiga da irmã de Tiffany, Nicole, que morava em Denver, Colorado. Sherry havia sido brevemente apresentada a Tiffany e ao marido vários meses antes, quando Nicole e sua família passaram o dia de Ação de Graças com Tiffany. Sherry, que morava em Omaha, tinha ido até a casa de Tiffany com Nicole. Então, meses mais tarde, com o delicioso pão na mão, Tiffany ligou para sua irmã Nicole para lhe agradecer por ter enviado Sherry numa missão de misericórdia. Em vez disso, ficou sabendo que Nicole não havia pedido a ela que fizesse aquela visita e nem tinha conhecimento disso. O restante da história se revelou quando Nicole ligou para sua amiga Sherry a fim de descobrir o que a havia levado a entregar aquele pão. O que ela descobriu foi uma inspiração para ela, para Tiffany e para Sherry. E é uma inspiração para mim. Naquela manhã em que ela entregou o pão, Sherry foi inspirada a fazer dois pães, em vez de apenas um, como ela tinha planejado. Disse que se sentiu inspirada a levar o segundo pão consigo no carro naquele dia, embora não soubesse o motivo disso. Depois do almoço na casa de sua amiga, sua filha de um ano começou a chorar, tendo que ser levada para casa a fim de tirar uma soneca. Sherry hesitou quando teve o inconfundível sentimento de que precisava entregar aquele pão extra para a irmã de Nicole, Tiffany, que morava a 30 minutos do outro lado da cidade que ela mal conhecia. Tentou racionalizar e afastar o pensamento, querendo levar para casa a filha, que estava muito cansada e sentindo-se meio sem graça de entregar um pão a uma pessoa quase desconhecida. No entanto, o sentimento de que deveria ir à casa de Tiffany foi tão forte que ela atendeu à inspiração. Quando chegou, o marido de Tiffany atendeu à porta. Sherry lembrou a ele que ela era a amiga de Nicole, que ele havia conhecido rapidamente no dia de Ação de Graças, entregou-lhe o pão e foi embora. O que aconteceu foi que o senhor enviou uma pessoa praticamente desconhecida para o outro lado da cidade a fim de entregar não apenas o tão desejado pão caseiro, mas também uma clara mensagem de amor para Tiffany. O que aconteceu a ela não pode ser explicado de nenhuma outra forma. Ela tinha uma necessidade urgente de sentir que não estava sozinha, que Deus estava ciente dela e que não a havia abandonado. Aquele pão, exatamente aquilo que ela queria, foi-lhe entregue por alguém que ela mal conhecia, alguém que não tinha conhecimento de suas necessidades, mas que ouviu os sussurros do Espírito e seguiu a inspiração. Ficou óbvio para Tiffany que seu Pai Celestial estava ciente de suas necessidades e que a amava o suficiente para enviar-lhe ajuda. Ele tinha respondido a seu clamor por alívio. Minhas queridas irmãs, seu Pai Celestial as ama. Ama cada uma de vocês. Esse amor nunca muda. Não é influenciado por sua aparência, por suas posses, ou pela quantia de dinheiro que vocês têm na conta bancária. Não muda por causa de seus talentos ou de sua capacidade. Ele simplesmente está lá. Está lá para vocês quando estiverem tristes ou felizes, desanimadas ou esperançosas. O amor de Deus está lá para vocês, quer o mereçam ou não. Ele está sempre lá, simples assim. Ao buscarmos nosso Pai Celestial por meio da fervorosa e sincera oração e ardoroso e dedicado estudo das Escrituras, nosso testemunho será fortalecido e criará raízes mais profundas. Conheceremos o amor de Deus por nós. Compreenderemos que nunca caminhamos sozinhos. Prometo a vocês que um dia olharão para trás, para suas dificuldades, e perceberão que Ele sempre esteve ao seu lado. Deixo com vocês, meu amor. Sei que isto é verdade. Eu lembro-me da minha eterna companheira Frances. Deixo-lhes a minha bênção. Deixo com vocês minha gratidão por todo o bem que vocês fazem e pela vida que levam. É minha oração que vocês sejam abençoadas com todas as boas dádivas. Em nome de nosso Salvador e Redentor. Sim, Jesus Cristo, o Senhor. Amém.
Our Father in heaven,
nosso Pai Celeste, em espírito de profunda reverência, viemos perante Ti e agradecemos-Te por nosso Salvador Jesus Cristo. E no encerramento desta reunião mundial de irmãs, agradecemos-Te por este belo coro, por cada irmã que participou e pelo modo como tocou nosso coração. Agradecemos pelo profeta vivo, somos gratas pela mensagem do presidente Monson hoje. Agradecemos pelas mensagens da Sister Burton, da Sister Stevens, da Sister Neves. E agradecemos pelo exemplo que temos. Agradecemos, Pai Celeste, pela Sociedade de Socorro, essa maravilhosa organização mundial. E também agradecemos pelo sacerdócio. Agradecemos pelos convênios, nossos convênios sagrados. E neste momento pedimos-te que nos abençoe com mais desejo de entender e cumprir nossos convênios. Pedimos-te, Senhor, com maior desejo de não apenas ler as Escrituras, mas de termos a confiança de nos achegarmos a Ti com mais intento e com maior fé. Pedimos-te, Pai Celeste, que nos abençoe com mais entendimento de nossa missão aqui nessa terra, como Suas filhas nestes últimos dias. Com gratidão dizemos essas coisas e pedimos estas bênçãos no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.